A Rádio Universidade FM apresenta, nesta quinta-feira, dia 19, um programa especial sobre o coronavírus. Uma edição repleta de informações, com entrevistas, reportagens e sua participação através dos nossos canais de comunicação. Programa especial sobre o coronavírus, nesta quinta-feira, dia 19, na Universidade FM. Uma emissora da Fundação Sousandrade e da Universidade Federal do Maranhão. A universidade que a gente quer.
Estamos aqui num programa especial na Rádio Universidade. Algumas perguntas nós recebemos e a gente confere uma agora. Vamos conferir a pergunta da Marlene Chaves. Vamos lá.
Eu sou a Marlene Chaves, eu trabalho na parte de alimentação. Então, para mim me deslocar até o meu trabalho, eu preciso do transporte público e eu estou muito apreensiva por conta desse problema do coronavírus. Então, eu gostaria que vocês nos orientassem em relação a esse problema do transporte público.
Pois é, a Marlene fazendo uma pergunta com relação ao transporte público, né? O que é muito interessante, né? Para quem não tem transporte público, e aí, o que fazer?
Olha, eu posso falar aqui...
Fique à vontade, doutor Marcos.
Como presidente da MIC, mas também como cidadão. E o que eu tenho acompanhado, o transporte público, ele é de responsabilidade dos municípios. Uhum. Né? Aqui em São Luís, o prefeito parece que baixou uma portaria orientando a higienização diária. Sim. Dos transportes públicos municipais. Né? Eu achei uma ação assim, de grande efetividade, né? Agora, eu oriento que quem use, né, aumente o seu cuidado, né, e sempre que usar esse transporte, passar por um processo de higienização das mãos e toda essa orientação que a gente já sabe, né, e evitar ao máximo, né, qualquer tipo de atitude que fosse, que né, desceu do ônibus e já, né, acho que tem que se dirigir logo para fazer a limpeza das mãos, dos sapatos, alguma coisa desse tipo, né, doutor? Que eu acho que isso melhora.
O sapato também?
O sapato também é fundamental, né, doutor?
Porque, o sapato...
Que acaba levando para dentro de casa, né?
Sim, evitar entrar
em casa.
Mas assim, as mãos são
fundamentais. São o sapato pela responsabilidade coletiva, acaba levando para alguém. Eu estou com esse hábito, eu tenho duas crianças em casa, sim. Então eu já, na porta eu já deixo, já pego, levo lá para trás, faço uma higienização.
Até por outras doenças também. Pronto, né?
Porque a criança vai, se joga no chão, onde tu passa.
É uma oportunidade de adquirir novos hábitos, novos, né? Novos que vão englobar hábitos. Não só, né? Uhum. A gente torce para passar por essa onda, assim, que não seja tão ruim, né? Mas passará, mas ficará um legado.
Legados.
Né? De comportamento, de hábitos que sejam mais saudáveis.
Alberto, você tem mais perguntas aí dos ouvintes do programa?
Tem uma pergunta aqui do nosso colega Gilberto Mineiro, mandou a pergunta. Vamos tocar por aqui pelo microfone mesmo, tá?
Certo, vamos lá.
Direto do WhatsApp.
Algumas pesquisas internacionais de publicações científicas apontam que provavelmente quem pegue uma vez o Covid-19 fique autoimune, fique imunizado, melhor dizendo, como sarampo. Pega uma vez só e não precisa e não vai ter medo de pegar outra vez, assim, como sarampo, como a catapora. Se o infectologista aí já recebeu essas publicações e pode se dizer, afinal de contas, aponta para onde? Vamos todos os anos, assim como a influenza normal, decorrer o risco de pegar o Covid de novo?
Interessantíssima pergunta, né?
Sim, é uma ótima pergunta. Na verdade, a gente não tem até agora uma resposta.
Nossa,
definitiva.
A gente não tem um monte de resposta para ela.
Como
ainda.
Eu falei, realmente uma doença nova.
Novíssima.
Se, em princípio, uma pessoa que pega uma vez fica imunizado e não pegaria de novo, tá? Mas isso a gente não pode afirmar ainda, porque a gente vai ver com o tempo se vai acontecer, vai haver casos de reinfecção. Tá? Isso depende de vários, da natureza do vírus, de quanto ele muda o material genético dele. Então, o vírus influenza, ele é altamente mutagênico, assim, ele vai se diversificando, quer dizer, então, o nosso sistema imunológico, ele não... como ele vai mudando, ele não é capaz de reconhecer os novos vírus que vão mudando. Sim. Então, por isso que a gente pode pegar o vírus da influenza, que é o vírus da gripe, várias vezes ao longo da vida. Uhum. Tem tipos diferentes, e mesmo esses tipos, vamos dar o exemplo do H1N1, é um tipo, né? Mas a gente pode pegar ele mais de uma vez ao longo da vida, porque ele vai mudando. O coronavírus parece não se diversificar tanto assim, né? Do ponto de vista genético, né? Então, é possível que seja só para esse tipo. Lembrando que a gente tem outros, são 7 tipos no total que hoje a gente sabe que causa doença em ser humano, tá? A maioria deles causa resfriado comum, doença leve, tá? E há décadas, todos nós já fomos infectados, provavelmente, com coronavírus de outro tipo, não esse daí. Houve dois que causaram surtos importantes, que eram mais graves, que não chegaram ao Brasil, né? E agora a gente está lidando com isso, mas foi uma boa pergunta.
Certo. Adalberto, mais uma pergunta, né, para o infectologista.
Tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, ele volta, ele retoma aqui a questão dos ônibus, não é isso? O engenheiro Matos, ele mandou só o nome Matos. O engenheiro Matos, ele pergunta sobre a questão do ar-condicionado. Se não seria melhor desligar esses ar-condicionados em ônibus?
Eu acho perfeito. Estou falando besteira, doutor?
Não está falando, não. É uma coisa que pode ser considerada, né? Porque o ambiente fechado, lembrando que o ar-condicionado comum, né, ele não tem capacidade de filtrar vírus, e ele mistura o ar interno com o ar externo. Sim. Então, existem estudos que até colocam a questão de ele ser realmente um fator que possa propiciar, né, potencializar a transmissão. É algo que tem que ser, assim, eu estou colocando assim a questão, mas é claro, tem que ser avaliado no macro, né, não é uma decisão certa. Mas,
falando
assim,
como usuário, é tudo que eu queria, mas agora é tudo que eu não quero. É um ônibus com ar-condicionado.
Tem outras questões que se podem envolver, é um tipo de decisão, mas é algo a ser considerado. De um modo geral, sim, se você estiver num ambiente de ar-condicionado, fechado, você tem mais potencial de ser...
Doutor, a orientação é sempre ambiente aberto, né?
Sim, ambiente aberto. Esse é um princípio.
É um princípio, né?
Maravilha. Bom, a gente vai num rápido intervalo, mas antes disso a gente vai conferir mais uma reportagem do Borges Júnior, que vai trazer para a gente informações sobre os monitoramentos dos casos de coronavírus. Ele falou com a coordenadora do CIEVES, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, da SES, da Secretaria de Estado da Saúde, a Jaqueline Rios, que esclareceu sobre o procedimento. A gente confere agora aqui.
De propaganda. A propagação do novo coronavírus é acelerado, por isso a importância de monitoramento dos casos suspeitos. A coordenadora do CIEVS, Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, da SES, Secretaria de Estado da Saúde, Jaqueline Rios, esclarece sobre o procedimento.
Nós estamos monitorando todo caso que chega até nós de notificação, porque as unidades, as UPAs, os hospitais, qualquer unidade que porventura chega um paciente informando histórico de viagem ao exterior, com quem alguma sintomatologia respiratória e que está dentro dos 14 dias, nós recebemos as informações e nós monitoramos. É realizado coleta de material para exame de coronavírus.
A infectologista, professora do Departamento de Medicina 1 da Universidade Federal do Maranhão, Rosângela Cipriano de Souza, chama a atenção para os sintomas.
Como se fosse uma gripe, mas não é gripe. Febre, tosse e falta de ar. Esses são os sintomas iniciais. Atualmente se considera suspeito, de um caso suspeito, se a pessoa apresentar esses sintomas e vier de uma região de onde está tendo a transmissão ativa de pessoa para pessoa.
Mas ela adverte em relação às demais viroses comuns.
Continua a existir aqui em todo o Brasil, em todo lugar, as viroses respiratórias comuns, né? Que também dão sintomas parecidos, de febre, tosse e falta de ar. Só que nesses casos, se for de uma pessoa que está vindo de lá, ou de outros lugares onde está tendo a transmissão de pessoa para pessoa, aí é que se suspeita, seria um caso suspeito.
No Maranhão, até o fechamento desta reportagem, não havia registros confirmados da Covid-19. Borges Júnior, Jornalismo, Universidade FM.
Vamos lá então, vamos lá. Estamos com um programa especial sobre coronavírus aqui na Rádio Universidade. Estamos nas lives do Facebook e também do Instagram da Rádio Universidade. Eu, Giza Franco, recebendo também o meu colega de trabalho, o Adalberto Júnior, que a gente tem trazido também algumas perguntas de vocês, ouvintes, aqui da Rádio Universidade. Bom, em off a gente conversa sobre tudo, né? As melhores perguntas, inclusive, aparecem aqui também em off. E eu queria deixar os nossos entrevistados à vontade para falar sobre a questão da prevenção. Vamos trabalhar essa questão da prevenção até o final do programa, porque a gente já sabe, né, que por enquanto não temos nenhum caso confirmado no Maranhão, mas isso certamente vai acontecer. Vamos falar das prevenções. Fique à vontade, doutor Bernardo.
Tá, então,
fique à vontade, doutor Marcos.
Do ponto de vista individual, né, uhum, o que cada um pode fazer para se prevenir, né? Então, a gente já falou aqui, mas eu queria reforçar a higienização das mãos, né? Grande parte das vezes é através das mãos, uhum, que são levadas ao rosto, que a gente vai se contaminar.
Certo.
Né? Então, estando na rua, principalmente, estando em público, tocando em superfícies muito tocadas, a gente tem que estar atento para depois, imediatamente, ou assim como quando der, lavar as mãos com água e sabão, uhum, tá? Ou usar o álcool em gel. Tá?
Isso é equivalente. Que é coisa rara na cidade, a gente não encontra,
pois
né?
Pois é, então, assim, um substitui o outro.
Certo.
Tá? A não ser que quando a mão tá suja, que você vê, tem, uhum, sujidade mesmo, aí a água e sabão é o melhor.
É o melhor.
Tá? Então, tendo água e sabão, né, resolve. É claro que o álcool gel ele é mais prático, as pessoas podem carregar.
Certo.
Né? Então, uhum, ele oportuniza mais a lavagem, a higienização. Mas a água e sabão serve da mesma maneira. Tem que ser uma lavagem exaustiva, não pode só pegar o sabonete, passar assim na palma, largar, botar água. Não, porque o vírus ele pode estar na todas as suas reentrâncias das suas mãos. Então tem que ter atenção. A parte de trás das mãos, entre os dedos, uhum, na ponta, né, na ponta dos seus dedos, tem que esfregar na sua palma para lavar, e o seu punho também. Tá?
Celulares, superfícies, como você falou ainda há pouco.
O celular hoje em dia é uma extensão da sua mão. Se sua mão está suja, seu celular também está sujo. Então, o ideal é higienizar. Né? O álcool gel não é muito bom, nem água e sabão. O ideal seria um álcool a 70. Né? Claro que dificulta mais, mas assim, para poder higienizar, uma gotinha, né, de álcool a 70, porque realmente você lava sua mão, mas seu celular, né, que você tocou com a mão contaminada antes, tá contaminada, aí você vai lá, toca.
Então, eu confesso que tá com álcool gel nele.
Mas pode ser, só vai ficar melado, mas ele vai cumprir a função de higienizar, que é mais importante nesse momento. E além da higienização, a gente tem que, o que a gente pode fazer? Hoje em dia, a orientação é evitar entrar em aglomerações, evitar ficar perto de muitas pessoas, tá? Até coisas usuais, como apertar a mão,
sim,
abraçar, beijar, é uma coisa assim, né, triste, né? Eu até falei, faz parte do brasileiro isso, isso é uma característica boa nossa, mas a gente tem que suspender agora por um tempo a nossa brasilidade. Tá? Então as pessoas estão só às vezes batendo assim os ombros para se cumprimentar. É um novo hábito nesse momento, é importante, porque é assim, apertando a mão de uma pessoa que se acaba se infectando.
A minha preocupação é a criançada em casa, né? Nós temos crianças em casa, todos nós temos alguém em casa, porque o colégio fechou, porque tem que ficar mesmo, porque essa é a norma, e alguém tem que sair para trabalhar por enquanto, né? E aí a gente pergunta assim: quando chegar em casa, o que fazer? Antes de entrar em casa. E entro sem nada, é isso? Deu para entender a Libra aí, alguma coisa? A minha bolsa, enfim, tudo que eu entro em casa tem que ser passar por um processo?
Não precisa passar, não precisa lavar. Sim, porque o local em geral fica mais infectado são as mãos. Tá? Então você chega em casa, lava as mãos.
Certo.
A principal medida.
Por conta das mucosas, da, né?
É, porque são as mãos nossas que tocam mais o mundo, né?
Certo.
Então a gente toca um botão de elevador, a gente. Né, nossa roupa pode esbarrar, mas a gente não leva a boca, a roupa à boca, é. Nem. O veículo da transmissão são as mãos,
ótimo.
Que tocam essas superfícies mais contaminadas com mais frequência e leva as nossas mucosas.
Certo.
Tá? Então,
a gente
não nota, porque é involuntário.
Não nota, verdade.
Existe um estudo que mostra que por hora uma pessoa pode levar 23 vezes as mãos ao rosto, no mínimo, né?
Sem
pensar.
Sem pensar, né?
Então é algo só que a gente agora tem que se policiar.
Verdade. Vamos lá, Adalberto.
Doutor Bernardo, a máscara é muito importante. Fiquem à vontade, eu sou o doutor Bernardo. Enfim, a questão da máscara ela é muito importante, né? Mas a gente vê que muitas pessoas estão se adiantando e comprando máscaras, né, indiscriminadamente para fazer
não
um estoque.
Não se compra mais, né?
E não está encontrando mais também. E assim, a rede de atendimento, enfim, de saúde, precisa de máscaras também, né? Então, estão recomendando que essas máscaras as pessoas utilizem, só utilizar... quem estiver desconfiado, enfim, que está manifestando esses sintomas. Essa é uma questão. A outra é o paciente número um. A gente vê, né, em filmes, né, eu já vi várias vezes, enfim, a importância de se encontrar o paciente número um, quer dizer, a primeira pessoa que morreu nessa cadeia total. Qual a importância de ter, de identificar esse paciente número um, enfim, para ajudar até nas pesquisas?
Eu posso completar rapidinho, porque o nosso tempo está indo embora, 14 minutos, a gente tem muito o que falar, mas eu já complemento com a seguinte pergunta. O que o Estado tem feito, as medidas e decretos, elas estão sendo suficientes, isso vai dar certo? O doutor Marcos, é interessante a gente. O nosso tempo é rápido, vamos tentar ser
Vamos
bem
lá, o Estado ele tem, eu disse, ele tem acompanhado as medidas, nós já temos decretos, portarias, inclusive com essa suspensão de eventos, evitando qualquer tipo de aglomerações. Então, agora, se isso vai ser suficiente, é o dia a dia, né? Isso é a chegada e ampliação, a maximização do vírus dentro do nosso estado.
Sim.
Né? A gente pode. A gente sempre se baseou no pior cenário. Então, todos os nossos cálculos, inclusive para reserva de UTI, para reserva de máscara, para álcool em gel, está sendo sempre no pior cenário. Sempre no pior cenário. Né? A gente espera que todas essas medidas que tem sido feito através do governo, não só também de capacitação da rede de assistência e de conscientização e de decreto.
Aumentou o número de leitos?
Aumentou, reservou.
Sim.
Né? Aumentou não, porque para aumentar tu precisa de um processo maior.
Sim.
A gente reservou e redirecionou a nossa rede, né? Seja suficiente... Né, para a gente pelo menos diminuir a nossa curva do gráfico nesse processo final. A gente considera, sim, a gente trabalha com a hipótese real do vírus, de repente até estar já entre aqui no estado do Maranhão e ainda não ter sido identificado. A gente sempre trabalha num processo de transparência.
Certo.
Transparência, a Secretaria de Saúde tem emitido boletins diariamente. Né?
Uhum.
E sempre que acontece, rapidamente para terminar, sempre que acontece na rede privada, a secretaria também tem acompanhado.
Sim.
Né? A gente acompanha o que acontece no São Domingos, então nos outros hospitais.
Certo.
E tem orientado que também a rede privada faça o mesmo que a secretaria está fazendo, diariamente.
Certo.
Até porque esse processo seria maléfico para todo mundo, esse
com
processo
certeza.
De desconfiança.
É.
Né? Então precisa trabalhar com o máximo de transparência e responsabilidade.
Ótimo, doutor. As perguntas que o Adalberto fez.
Sim, em relação ao paciente zero, que é o primeiro paciente, é claro, é interessante, né, a gente investigar, porque pode ser uma lição de como hoje o mundo está suscetível, a sociedade humana está suscetível à emergência de novos vírus, né? Então entender como se deu dessa vez para outras situações, né? Então houve um salto de espécie de um animal, lá, provavelmente do mercado, ainda tem alguns candidatos, né? Não sabe-se que esse vírus circula muito em morcego, deve ter passado por um animal intermediário e alguma pessoa, né, que lidou com um animal se contaminou e aí estamos aqui, né, por incrível que pareça. Em relação à máscara, é muito importante também a gente frisar isso, tá? Porque há uma procura realmente desenfreada por máscaras. mas isso é um insumo limitado, tá? No mundo todo está faltando. Sim. Então, onde, quem é que deve usar hoje máscara? Principalmente
o infectado.
Ou a pessoa que esteja com sintomas e identifique isso, e, né, se tiver acesso à máscara, né, porque às vezes a pessoa não tem acesso. Sim. Então, se ela não tiver acesso, ela tem que só cuidar da etiqueta respiratória, que se você for tossir, cubra com a flexura do seu cotovelo, né, do seu braço, não tussa de uma forma aberta, ou tossir na mão também não é bom, também. Espirrar, cubra sempre e vá para casa, tá? Vamos pensar nas outras pessoas, a gente não pode transmitir esses vírus, né? E tem, a gente está falando tanto do Covid, mas tem o H1N1 também, né? Então,
tá matando muito no estado, tá, né?
Já matou cinco pessoas. Então a máscara é reservada, no caso da população comum, é reservada para os casos que estão com sintoma. Certo. Tá? Por quê? Porque a máscara deve ser usada dentro dos hospitais, tá? Em quem vai atender essa população, tá? E no Brasil e no mundo, os hospitais estão com dificuldade em relação aos seus estoques. Tá começando a faltar. Até no mundo desenvolvido está faltando.
E os profissionais de saúde estão sendo infectados.
Pois é. Né? Então, quem vai cuidar dos cuidadores? Então, a gente tem que cuidar deles para que eles cuidem das pessoas. Verdade. E eles precisam. Eles são muito suscetíveis à infecção. É. Por conta do seu ofício, de estarem lá lidando com muitos pacientes. Verdade. E mesmo dentro dos hospitais tem regras. Nem todo mundo dentro do hospital deve usar. Então, a gente estipula regras. Aqueles que vão ficar realmente mais expostos,
certo,
lidando com esses pacientes.
Então, tá certo.
Parece até um pouco absurda, né? Mas a gente sabe que brasileiro improvisa tudo. Tem como improvisar com algum material e fazer uma máscara?
E por quanto tempo ela tem utilidade? A gente usa...
Não, a máscara, que é essa máscara comum, né, branca, cirúrgica, ela... dura até de 2 a 4 horas. Depois disso, começa a saturar, né, fica, né, úmida, e aí ela já vai perdendo a sua eficácia.
Certo.
Então, e a pessoa que não sabe usar, ela fica mexendo na máscara, toca, ajeita, assim, fica levando a mão ao rosto e acaba sendo pior. E esquece de lavar a mão, porque a pessoa que veste uma máscara, tô protegido. E o principal, que é a lavagem de mãos, né, quando ela for tirar ali a máscara, ajeitar ou tirar, ela vai se contaminar nesse momento. Então, ela tende a negligenciar essas medidas. Então, não tem nenhum estudo que mostre que, do ponto de vista populacional, para a população comum, deva-se usar máscara, assim, de uma maneira sem critério.
Participação da Cris Nobre, que ela é do Maiobão, ela mandou a mensagem aqui para o nosso WhatsApp e pergunta, ela dizendo, melhor, que ela tem uma idosa em casa, ela é cadeirante. O que ela deve fazer? E eu já emendando, né, tem pessoas que cuidam de idosos em casa, tem diversos tipos de agravantes, enfim. Tem um tratamento especial, mais especial ainda, não
é isso? Na verdade, ela que é que tem a idosa, ela deve se cuidar. Todos nós, né? Então, não é, na verdade, essa epidemia, ela enseja, assim, uma oportunidade, assim, de exercer a nossa coletividade, né? Nossa solidariedade. A gente não está pensando só na gente, tá? Então, a gente tem que pensar nos idosos da sociedade. Então, ninguém quer passar, né? Não é porque eu não tenho um idoso em casa que eu vou relaxar, né? Se eu não tenho, na minha casa todo mundo é jovem, até porque não está livre de, eventualmente, né, também ele evolui com gravidade. Não é comum, como eu falei, a maioria vai passar sem gravidade, mas ninguém quer ficar doente. O fato é que todo mundo, né, tem que se cuidar, porque se você se prevenir de pegar uma infecção, você não vai passar para o próximo. E ela, se porventura tiver algum sintoma respiratório, ela tem que tomar todo o cuidado dentro de casa, tá? Se isolar para não passar para, no caso, a mãe dela, tá? Todo cuidado, não compartilhar talheres, né? No banheiro, se for o mesmo banheiro que vai usar, é bom usar um desinfetante depois, tá? Porque a gente toca em tudo no banheiro.
É verdade. Um limpador de vidro, uma água sanitária também faz efeito em cima desse
O que
vidro?
For desinfetante. Tem
o que for,
ser,
né?
Água sanitária com certeza.
Com certeza mata, né?
No caso de uma pessoa dentro da família, dentro da mesma casa, identificar que está com, de fato,
como
esses sintomas.
Esse isolamento?
Como ele é na prática?
Olha, estão sendo até existe.
Se só tiver um banheiro na casa.
Pois é, se só tiver um banheiro, a gente vai. Essa orientação é desinfetar depois tudo. A própria pessoa que utilizou o banheiro vai lá, pega o desinfetante e passa nas superfícies que ele tocou, que o corpo dele tocou. É, então existe até um protocolo. Hoje em dia, né, tem até figura, a gente vai recebendo de como fazer. A pessoa deve, idealmente, se tiver um cômodo que ela possa ficar. É claro que a gente tem várias situações, né? As pessoas mais vulneráveis vão ser aquelas pessoas que têm de baixa renda, que tem que ficar tem uma casa, que tem um ou dois cômodos, sim, que só tem um banheiro. Tudo dificulta, tá? É, mas o ideal é que a pessoa se afaste dos outros.
Sim. Tá? Isso que o doutor fala, até fortalecendo um pouco, esse processo de consciência coletiva, porque quando um fato desse acontece em grande proporção, quem acaba mais sendo penalizado são famílias com menos estrutura.
Com menos estruturas.
Então, tu pega uma mãe solteira, né, que só tem um filho e precisa deixar o filho na creche, e a creche não está funcionando.
Sim.
Não é isso? Tu tem um idoso que mora com os filhos, não é isso?
Netos.
E que não tem outra casa. Então, assim, na parte que o doutor está falando, e precisa fortalecer esse processo de higienização, de limpeza, né? Então, esse bloqueio de afastamento. Porque aí é um processo mais de conscientização do que de estrutura, porque é o nosso Brasil. Né? Tem essa dificuldade, tem essas discrepâncias entre estruturas, né? De classe média alta. Tem pessoas que se adaptam muito fácil por ter esses mecanismos, né? Por ter uma casa que consegue até separar, já faz o próprio isolamento da casa, né? Mas a nossa população maranhense, a gente tem que preocupar muito com isso. O que a gente está podendo assim fazer para tentar minimizar, a gente tem feito.
Bom, então a gente volta para os sinais de gravidade, rapidinho, antes de finalizar. Nós temos 4 minutos e ainda uma reportagem no ponto para finalizar o programa. Mas seria interessante a gente reforçar o sinal de gravidade para que essa pessoa realmente vá procurar o atendimento hospitalar, né? A opinião do médico.
Então, vamos voltar ao início, né, da entrevista, porque realmente é algo relevante. Então, a maior pessoa que vem a ter sintomas de infecção respiratória, né? Então, a pessoa com dor de garganta, coriza, né, nariz correndo, entupido, tosse, né? Às vezes pode ou não ter febre, pode ou não ter dor no corpo, né? A febre e a dor no corpo em geral é o que a gente chama de síndrome gripal, né? Que é uma infecção respiratória um pouco mais, né, forte, vamos dizer assim, é mais do que o resfriado comum, porque a pessoa fica com dor no corpo, com febre. Se essa pessoa tiver isso e evoluir com falta de ar, ficar ofegante, anda, começa a faltar o ar, né? A respiração fica rápida, então esse é um sinal de alerta de que a coisa pode não estar indo bem. E às vezes isso demora alguns dias, tá? No caso, né, a gente está aprendendo com essa doença que não é de cara, né? Nos 2-3 dias depois, né? Então, se a pessoa tiver isso, em alguns casos também a gente considerar que se a febre não diminuir, a febre ficar alta e não diminuir, esse é o momento também de procurar assistência médica. No segundo momento, como está acontecendo agora no Rio de Janeiro e em São Paulo, já está espalhado. Se já está espalhado, não importa se a pessoa teve contato, porque ninguém já sabe quem teve contato com quem. Então, quem é que vai procurar a unidade para fazer o teste e ser internado? É aquele que está com falta de ar. Certo. Essa é a orientação do Ministério.
Certo.
Tá, o Ministério, a orientação para Rio e São Paulo, que pode ser que a gente chegue lá, né? E a gente é provável. Então, nesse vai ser um outro momento.
Certo, um outro momento, né? Doutor Marcos, alguma consideração? Temos um minutinho aqui.
Pronto, só finalizando. Complementando a fala do doutor, evitar aglomeração, não é isso? E caso realmente tenha que sair de casa por uma obrigação legal e, enfim, tomar esses cuidados, né? Agora, no geral, é ficar em casa. Né? Então, o ficar em casa hoje é o momento que o doutor fala que ele é o maior mecanismo de prevenção hoje existente, é o ficar em casa e tentar cumprir esses ritos de orientação, de higienização e tudo que foi tratado hoje aqui.
Bom, eu gostaria, Adalberto, acho que gostaríamos de agradecer a presença tanto do Dr. Marcos, né, ele que é presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o Marcos Grange.
É maranhense.
Maranhense, é verdade, desculpe. Maranhense de Serviços Hospitalares e também do infectologista Dr. Bernardo Wittling. Espero que eu tenha acertado o seu nome, doutor. Muito obrigada pela presença. Espero contar com vocês em uma outra oportunidade, para alguma matéria, enfim, para alguma outra entrevista. Adalberto, obrigada também pela sua presença aqui.
Claro, né? Fica uma certeza, né? A gente precisa fazer outras edições. Né? Foram muito enriquecedoras essas informações que os nossos convidados trouxeram, mas também fica a vontade de ter mais informações. Não. Ainda tinha mais coisa para se falar.
Muita.
Eu acredito,
acho,
né,
que eu pulei aqui a pauta assim, porque é muita coisa.
Então, com certeza a gente vai investir nesse aspecto também, né? Com certeza a gente vai ter outras edições e contar também com outros convidados para trazer mais informações.
Esclarecimentos, né?